Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do Papo de Tia. Esse quadro do nosso podcast que é livre, né, gente? Pra gente bater um papo, pra gente falar mais merda do que a gente fala normalmente. E vocês já escutaram, eu tô aqui com duas convidadas maravilhosas. Estamos com Laura e Marcela, do Cafezinho de Artista. Por favor, se apresentem, meninas.
Uhul!
Eba! Oi, eu sou a Laura.
E eu sou a Mar.
E a cachorra está baforando aqui no microfone, me perdoe.
Assim que a gente gosta. Assim que a gente gosta.
Tô feliz de estar aqui, menina.
Obrigada pelo convite, mulher, que delícia. Ai, tô nervosa.
Aí eu que agradeço, eu sou grande fã. Quem não conhece o Cafezinho de Artista, gente, começou como podcast, hoje é um canal no YouTube. A descrição tá no episódio, mas depois as meninas vão passar todas as redes sociais certinho, tá
Eba.
Bom? E nós estamos aqui para falar sobre um assunto assim bem leve, bem tranquilo, que é medo.
Ai, Jesus, já tô com medo.
Então, eu vou explicar o porquê que eu pensei nesse episódio. Porque eu sou a pessoa mais cagona da face da Terra, sempre fui. Só que eu comecei a fazer um quadro de terror no podcast.
Meu Deus do céu.
Pois é. E eu ficava morrendo de medo a cada episódio, lendo as histórias, ficava cagada como sempre. E daí eu inventei de fazer um episódio interativo. Então eu escrevi uma história em que as pessoas iam ajudando a fazer.
Meu Deus.
E daí essa história, teoricamente, acontecia comigo. Porque, né, ia ser mais fácil de... Enfim. E daí eu comecei a pensar nas coisas mais medonhas que podiam acontecer comigo. Comecei a pensar no meu apartamento, nas coisas que eu fazia durante o dia. E essas coisas acontecendo aqui, né? E daí eu perdi meu medo. E eu tô muito chateada. Tô muito chateada, porque agora filme de terror não tem mais graça. Eu acho que essa era uma parte importante de quem eu era, sabe?
Meu Deus, uma crise existencial tá rolando aqui agora.
Eu tô aqui, eu chamei vocês pra isso, tá? Pra conversar comigo sobre isso, porque é triste, gente.
Gente, tô passada.
Olha, eu queria essa tristeza, porque eu sou muito, muito cagona. Sério, a hora que você falou assim, ah, eu sou a pessoa mais medrosa da face da Terra, eu pensando aqui, não é. Sou eu.
Será?
Sou eu.
Mas você imagina situações?
Claro, sim, eu tenho super. Ansiedade.
Nossa, super. Nossa, eu... Primeira vez que eu tive crise de pânico... É isso,
essa
né?
Essa história é ótima. Conta essa história.
Pode já contar?
Claro, com certeza.
Nossa, menina, eu tava em São Paulo. Jovem, né? A jovem com carro. Eu morava no Guarujá, que é litoral de São Paulo. E daí resolvi passar um final de semana na casa de um amigo meu lá em São Paulo, tal, não sei o quê. Nunca tinha dirigido em São Paulo. São Paulo é vida louca,
nossa,
né, na direção e tudo mais. E o meu amigo morava, tipo, num canto. E eu ia visitar uma guria que morava num outro canto, na outra ponta de São Paulo, assim, né?
Claro, por que não, né?
Por que não? E eu, né, agora já é uma ilha, gente. A hora que ele virou pra mim e falou assim, Má, se eu fosse você, não ia não, porque agora é o horário, né, o horário... Vai demorar pra você chegar lá na casa da guria, tipo, é outra ponta, é longe pra caramba. E eu, outra ponta, né, pensando assim, ah, lá no Guarujá eu cruzo, no máximo, que meia hora, estou no fim da cidade.
Meia hora de bike.
Tipo, a pé. E eu falei assim, ah, deve estar exagerando. Batata, né? E eu tinha saído na noite anterior, a gente tinha ido pra balada. E então no dia seguinte acordamos cedo por algum motivo, né? Ai, vamos tomar café, que as padocas de São Paulo são sensacionais. E a gente foi tomar café e eu tava de ressaca, uma ressaca violenta, assim, e resolvi ir mesmo assim. Mesmo ele falando, meu, vai demorar pra cacete.
O isso cara era, que tipo, mora lá. Né?
O cara que mora lá. E era uma sexta-feira, assim. Daí eu fui e falei, ah, e eu não tinha GPS, não tinha nada, assim, a gente tá falando. Uns 15 anos atrás, eu não tinha GPS no celular, nada, assim, só tinha
mapa.
Nem isso. Eu falei, ah, eu vou perguntando nos postos de gasolina.
Não acredito.
Sim, eu era assim, eu era destemida.
Olha.
A juventude tem isso, né?
Tem. Aí chamada ficando... sem noção.
Então. Sem noção.
Eu gosto de ser sem noção, mas a Marcela não deixa.
Eu não deixo, Laura, ser sem noção, não.
Me sinto não aproveitando a minha juventude porque eu não posso ser vida louca. Porque tem alguém que já passou por algumas situações que fala, eu não quero que você passe por isso. Eu falo, eu quero passar, eu quero ter história pra contar. Aí aqui vai ter o quê? Só você vai contar a história, porque eu não posso ser vida louca, eu não posso pegar um carro sendo que eu não dirijo e sair pra São Paulo cruzar a cidade, porque não me deixam. Fala, não, não faça isso, eu já fiz da merda, falei, foda-se.
É.
Mas tudo bem.
Então, muito bem-vindos, gente, ao quadro Terapia da Tia hoje.
Terapia de casal.
Todo mundo, a minha também, né? Todo mundo...
E aí, mulher?
Não, então,
tava?
daí beleza. Daí eu fui. E não parava de ir, nunca mais. E não chegava ao lugar. Aí parava num posto, aí falava, vai virar aqui, vai não sei o que. Continue toda a vida, assim. E fui. Só que assim, eu tava sem grana. Quando eu subi pra São Paulo, eu tava com o tanque cheio do carro. Eu tava contando com isso só. Ai. E eu não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha nada, assim. Eu tinha um talão de cheques, assim, sabe? Só. E começou a... Eu fui gastando gasolina, né? Gastando gasolina, primeiro da noite anterior, né? Eu já subi a serra, é outra pegada e tal. E tava chegando, quando tava, sei lá, perto da casa da guria, eu tava na Avenida do Estado, em São Paulo. Pesquisem, tá? Uhum. A Avenida do Estado, sexta-feira, 4 horas da tarde, chovendo.
Ah.
E congestionadíssimo, tudo travado, assim, parada lá, sei lá, 40 minutos, e aí anda só um pouquinho, e eu do lado de um caminhão. Então, assim, na época ainda tudo bem ter o escapamento do caminhão sem baixo.
Nossa.
Então, o negócio, fumaça vinda, eu fechava o vidro, ligava o ar, daí ia consumindo mais gasolina.
Meu Deus!
E eu, meu Deus do céu, eu só tô com um quarto de tanque aqui. E eu vou morrer. Comecei a engatar que eu ia morrer ali.
Sim.
E meu amigo não sabia onde eu tava, meus pais não sabiam que eu tava em São Paulo, eu tinha subido, simplesmente fui. Falei, gente, eu vou morrer sozinha por causa do carburador aqui, por causa da fumaça do bagulho. E aí parei num posto de gasolina, consegui sair assim pra um posto de gasolina. Parei e tive minha primeira crise de pânico, que eu só fui descobrir há 3 anos atrás que aquilo era uma crise de pânico.
Sim.
E eu comecei, moço, eu tô morrendo. E o cara assim, e olha lá, outra drogada. E achou que eu tava drogada e nem me deu atenção. Eu falei assim, moço, eu tô morrendo aqui e tal, não sei o quê. Daí mandei mensagem, aí liguei pra menina. Aí ela falou com a mãe dela. Daí eu passei o nome do posto e tudo mais. Daí a mãe dela descobriu que era... a tipo 3 quadras da casa dela.
Ai, Marcela desistiu.
E eu desisti, eu não conseguia dirigir.
Claro.
E daí ela falou assim, não, tá tudo bem, eu vou aí te buscar. Então aí fiquei lá 2 horas no posto de gasolina esperando a mulher chegar do trabalho.
Nossa.
E ir até lá pra eu ir seguindo ela com o carro e tal. Meu Deus do céu, cara, foi terrível. Então
nossa.
O medo da... Mas aí também já é um probleminha, né? Que é a ansiedade e a síndrome do pânico. Mas eu tenho outros medos também que não são muito racionais e não tem nada a ver com a síndrome do pânico. É só ser pancada mesmo.
Tipo o quê?
Ah, eu tenho medo que os bichos entrem no meu ouvido.
Ai, tem gente que tem isso, né?
Eu tenho pavor que entre qualquer coisa no meu ouvido. Então, assim, eu durmo com o lençol, a coberta
qualquer
tem que
coisa.
Estar. Qualquer travesseiro, às vezes, tal, se
pra
tiver
cachorro.
Muito calor. Alguma coisa tem que estar no meu ouvido, então, porque senão vão entrar e fazer um ninho lá dentro e comer meu cérebro.
Se for pensar, faz sentido. Não a parte do ninho e do cérebro, mas o resto faz sentido, não faz?
Faz.
Pode entrar,
faz.
Não pode.
Ai, parou, gente. Não tem esse medo, eu não quero ter. Eu quero contar uma história que é recente.
Ai, eu quero.
E assim, a Marcela tava falando de trânsito. E eu tenho uma história pra contar que ela é muito recente, quando a Marcela deixou eu me aventurar. Né?
Olha.
Mas
deixou. Ai,
deixou,
gente.
Não, fica pesado.
Parece que
né?
É um relacionamento super abusivo.
Não,
né?
Gente, não é. Não,
é que
não...
eu sou cagona e eu passo
isso,
medo pra ela.
Exato.
Só que ela não tem medo.
Aí o que acontece?
Porque ela é shopping.
Ela é
sou shopping. O que acontece, gente? Eu passei por tudo isso e eu falei, e eu estava viajando e falei assim, eu não vou contar pra Marcela. Eu só vou contar quando eu chegar viva. Porque senão...
Você já me contou?
Já, né? Ah, tá. Porque senão eu tô viva, não tô? Então eu já te contei. Tô com feijão no dente?
Não, e eu?
Não.
Tá.
Não tem vídeo, mas é pela Carol que tá vendo a gente, né?
Tá.
E aí, eu falei assim, só vou contar quando eu encontrar com a Marcela viva. Porque senão ela vai ficar preocupada à toa. Sim. Eu já tô preocupada, não quero que me botem medo. O que que aconteceu? É recente. Amigos, se você estiver ouvindo isso, não é pessoal, tá? Você só dirige péssimo. Eu espero que você melhore, mas assim, não se sinta mal com isso que eu vou falar, mas eu vou te criticar. Mas não é pessoal, tá bom? É só porque virou uma história bacana.
É.
Não, mas é um querido, me ouviu depois. Enfim. Fui viajar graças à minha amiga Karina, que eu percebi que ela é o tipo de amiga que mete a gente em furada. A Karina, ela é alguém que é assim, ela é sagitariana.
Ah,
então, é, ela vai falando, vai ser incrível, vai ser muito legal, você vai adorar. E geralmente é uma furada. Ah, por quê?
Sim, claro.
Ela é jovem assim como eu.
Ixi, não. Falta a voz da sabedoria, não é mesmo?
Falta, falta.
Não falta, porque senão eu não tenho o que contar aqui. O que que aconteceu? Ela falou assim, amiga, vamos fazer uma imersão artística no carnaval pra gente apresentar o nosso espetáculo no Festival de Teatro de 2023.
Chiquei.
Uhum.
Atrizes, tá, gente?
Atrizes, as duas. Somos atrizes, meu amor. Se vocês virem a gente fazendo um comercial um dia, é porque a gente estudou pra isso.
Meu Deus, amor.
É, porque senão senti, esquece que foi, a gente é atriz,
foi shade,
né?
Pra alguém, foi shade.
Foi shade pra alguém, ó. Ó, polêmica.
Eu adorei. Mas não, mais bom, bom.
Enfim. E aí ela falou assim, vamos, vai ser super legal e tal, vamos fazer essa imersão artística só com o grupo, vai um rapaz que eu conheço, ó, vai um rapaz que eu conheço...
Já é furada.
Que vai levar a gente pra lá, vamos de carro. Porque até então a gente ia de ônibus, eu tava felicíssima, porque eu tenho um dos meus medos, né, que foi esse que me lembrou, eu tenho pavor de andar de carro, pavor de estrada.
De
assim,
estrada,
de estrada,
né?
Não é de carro, é estrada.
Mas por que o ônibus você acha mais seguro?
Porque daí eu sobrevivo. Eu tenho a impressão que se o ônibus capotar, virar, eu vou estar com o cinto e eu vou sobreviver, porque eu imagino que eu vou sobreviver. Eu vejo possibilidade de sobrevivência, entendeu?
Ela não fez nenhuma pesquisa.
Nenhuma.
Nenhuma. Mas tudo
não
bem,
preciso,
se ela
não
acredita nisso.
Eu não quero que
ela
mintam isso pra mim. Mas eu acredito que eu vou sobreviver, entendeu?
Uhum. Peraí.
Eu tenho mais medo do ônibus, por isso que eu tô falando.
Eu também.
Ai, me contem.
Não sei o que que é, mas eu tenho mais medo. Eu acho que aparece mais, né? Tipo, ai, ônibus virou com não sei quantas crianças. Daí a gente fica, nossa, ônibus...
As crianças estavam usando cinto? Desculpem, gente. Mas assim, eu acredito que eu vou... Na minha cabeça eu sobrevivo melhor.
Mas você
então
vai,
eu durmo, vou de boa.
Ai, que
porque,
bom.
Porque carro, eu imagino que ele amassa muito mais rápido do que um ônibus
faz
sentado
sentido.
No meio.
Faz sentido.
E aí eu sempre sento no meio também. Ah. Porque daí se o ônibus for amassar, eu não vou morrer amassada. Acho que eu tenho medo de morrer amassada.
Gente!
É um medo terrível.
Dicas de sobrevivência.
Ai, e aí, a minha querida amiga, que me bota em furada, falou que esse moço que ela conhecia ia levar a gente até lá. Eu falei, que bosta, vou de carro então, não queria.
Sim.
Beleza, eu tenho muito medo mesmo, porque assim, eu tenho tanto medo ao ponto de aproveitar muito a minha vida antes de eu viajar de carro.
Sim.
Porque eu falo, pode ser que eu morra.
Sim,
então assim,
sim.
Vou ser feliz. Vou comer uma coisa que eu gosto, vou beijar minha mulher, meus cachorros, me despedir. É sério, eu me despeço de verdade. É sério, eu falo assim, gente, pode ser que eu morra. E aí é terrível, o caminho, por isso que eu gosto de me drogar, encho o cu de Dramin.
Sim, tá certo.
Quando eu vou viajar, porque eu gosto de dormir. Aí, beleza, fomos dirigir com esse rapaz. Aí a gente indo...
Se drogar é Dramin, tá,
se drogar, gente? É Dramin, gente. O capotar, não, o capotar dormindo, né? Ai,
aqui,
meu Deus,
e a gente não julga,
termo.
Não. O que quiser drogar, aqui é livre.
Perfeito. Uhum, papo da tia. E aí, gente, a gente pronta com as malas no carro, lá embaixo, entrando no carro, colocando o cinto. Aí ele assim, eu comecei a viajar mais agora, né? Então eu não pego muita estrada. Eu falei, é o quê, bicha?
Eles vão rodar 600 km.
600 km. Meu, com uma pessoa
que não
jovem,
pega estrada.
Que não tem experiência na estrada.
E você, cara, já tem pavor.
Aí na hora eu já falei, na hora, no meio do carro, falei assim, amiga, eu não acredito que você me botou pra viajar com um ser humano que não tem experiência em estrada.
Ou seja, você já deixou ele puto com você, se o carro virasse e você tivesse uma chance de sobrevivência, ele não ia te salvar.
É, eu também acho.
Ele ia dar prioridades pra quem não reclamou.
Ia. Não, ou ele ia falar assim, ih, tem que salvar aquela menina lá, que senão ela vai voltar falando, sabia.
Mas ele falou também. Assim, eu não se preocupe, eu cuido mais... de vocês, de quem tá viajando comigo, do que me preocupo comigo.
Que é uma grande mentira.
Isso nem foda-se, porque a gente tá no mesmo carro.
Não, e existe o instinto, é automático. Pode estar tua mulher, tua mãe, teu filho do lado. É, automaticamente, deu merda, você vai...
Tirar
o seu da reta, exatamente.
É instinto, realmente. Gente, aí beleza. Aí eu comecei, eu não dirijo, eu reprovei em moto e em carro por algum motivo. Deus não quer que eu dirija.
Não é porque você não estudou.
Não, eu estudei, reprovar nos dois, porque eu tive a esperança de passar em moto, mas enfim, reprovei. Não é pra eu dirigir. Aí eu comecei a ver erros... Na direção do rapaz. Não, e isso eu expus pra ele. Eu falei assim, amigo, tenho muito medo de dirigir. Vai devagar, vai com cuidado, pelo amor de Deus. Mas também não vai tão devagar, porque também é perigoso. Então assim, por favor, cuida de mim.
Mantenha o equilíbrio.
Ele falou, não, fique tranquila, tomara que eu ajude você a superar esse medo seu. Eu falei, nossa, fechou. Não vai funcionar, mas fechou.
Mantenha esse pensamento.
Aí beleza, a gente começou a ir. E eu, gente do céu, me tremo. Não, eu me droguei, gente, pois botei dois Dramin para dentro e eu não conseguia dormir porque eu não conseguia parar.
Nossa.
De prestar atenção na estrada.
Sim, de
Por
tanta
quê?
Tensão.
Tensão. Ele, são coisas que eu não sei se está errado, mas eu, como leiga e medrosa, acho que está bem errado. O que acontece? Vai ultrapassar o carro da frente. Ele se aproxima muito do carro da frente.
Ah.
Ok, tem que se aproximar um pouco. Mas não tanto.
Sim, tá? se der uma freadinha já.
Outra coisa, quando a faixa está contínua, amarela,
pelo
não
amor
ultrapassa.
De Deus, não.
Não ultrapassa. Então
não.
Eu não consegui dormir.
Nossa, ainda bem que você não me contou
não
isso
contei.
Na hora.
Eu não
ele,
contei.
Ele fazia não tudo contei. Isso?
Fazia tudo isso. Aí beleza, aí pode piorar. Por quê? Neblina.
Nossa.
Meu Deus do céu.
Aí
por
o que
eu
faço? Ah, não, neblina. Lembra que ele tem esse costume de andar perto de carro, né? Do outro carro.
Aham. Uh-huh.
Aí, beleza. Aí, nessa daí, eu não me aguentei. Eu tive que falar. Falei assim, amigo, eu acho que você tem que ficar um pouco mais distante do carro da frente quando tá com neblina. Aí ele falou assim, não, porque daí o carro está abrindo passagem pra mim. Porque daí eu estou vendo o carro da frente. Eu falei, amigo, eu acho que não. Porque se passar qualquer vulto na frente dessa pessoa, ela vai ter que frear. Não vai dar tempo.
Sim.
Se afasta do carro da frente. Beleza.
Afastou, não?
Não sei. Eu acho que essa parte eu vou apagando da memória.
Não, não afastou.
Mas aí passou a neblina. Ele, mesmo assim, andava muito próximo do carro da frente. Como se ele estivesse na cidade. Só que ele tá a cento, quanto que é o mínimo? 110. Quanto que entra na estrada? 120?
120.
É muito rápido, eu vou morrer. Muito próximo. Eu falei, amigo, se ele precisar frear pra qualquer coisa, se ele espirrar e pisar no freio,
sim.
Já era.
Se ele espirrar, cara, que é um animal? Não,
eu,
lá,
né? Por isso que eu reprovei.
Que vai espirrar e pisar no
freio. É involuntário, entendeu?
Então, tipo, qualquer emergência que o cara tiver,
verdade.
Não vai dar tempo de você frear. Já não ia dar, de qualquer forma.
Sim. Porque
dá pra morrer, né? Mas, enfim, diversos erros, assim, que eu fiquei muito chocada. Outra coisa, não se acelera na curva. Não se acelera na curva. Outra coisa, a gente tava quase chegando. Eu falei, esse rapaz tá correndo. O piloto tá correndo. Aí eu falei, aí eu não falei nada dessa parte, né? Eu só fiquei orando mesmo. Né?
Eu não
acredito em Deus, mas eu fiquei, pelo amor de Deus.
Nessa hora, acredito.
Eu só quero chegar lá, eu quero chegar, sobreviver, tananana. E aí ele acelerou muito. Aí beleza, isso passou, cheguei, sobrevivi, né? Tô aqui hoje.
Quantas horas foram?
6 horas de viagem.
Meu Deus!
Horrível, foi terrível pra mim. Eu fiquei com dor no pescoço, de tão
tensa
que eu fiquei.
Nossa, imagina.
Terrível, menina. Chegamos lá, aí a gente dormiu, né? Foi tomar o café da manhã na feira, no outro dia, comendo o nosso pastelzinho, né? Aí com caldinho de cana. Aí ele assim, todo felizinho. E aí? te ajudei a superar o medo? Eu falei, amigo, não.
Pelo menos foi sincero.
Eu falei, amigo, desculpa, mas não. Aí eu comecei a falar tudo isso que eu falei agora. Eu falei assim, então, na volta, vamos tentar ver esses pontos, porque assim, eu falei, eu não dirijo, mas eu acho isso, aquilo que tá errado. Aí ele falou assim, não, mas aqui no final vai todo mundo ficando meio cansado. Eu falei, é assim que morre.
É assim que morre.
Tá cansado de dirigir, acelera pra chegar mais rápido. É assim que morre, amigo. Tira esse pensamento que você vai morrer, né? Enfim, não contei isso pra Marcela. Aí, o que aconteceu? Eu sinto que eu não consegui aproveitar... Amiga Karina, desculpa. Eu senti que eu não consegui aproveitar direito a viagem, porque na viagem eu falei, eu vou ter que voltar.
Sim. Eu vou ter que voltar, é verdade.
Eu não posso ficar aqui pra sempre. Eu vou ter que voltar com este rapaz. E aí, fiquei com muito medo de morrer na volta. Enfim, quando eu cheguei, fiquei super feliz, abracei meus cachorros, agradeci a Deus. Ai. Mas assim, eu tenho esse medo de estrada e eu pude ter essa história, sobrevivi. Nada aconteceu, né? Eu sobrevivi pra contar essa história de...
Que bom, amiga.
Quase morte. Quase morte, nada a ver. O medo me deu essa sensação de...
Sim, ai, de quase pavor morte. Da morte. Não, tá doido. Se fosse eu ia voltar a pé.
Exato! Eu tava com um... assim,
não,
quase.
Se a Laura me fala um negócio desse, eu compro a passagem. É. Aí ela manda e fala, ó, querida, não tem boi. Vai voltar de busão, entendeu?
Terrível, gente.
Tá vendo como os jovens tem que escutar os mais velhos.
É, exatamente. Entendi. Obrigada, cara. Obrigada.
Eu tô aqui puxando sardinha pro nosso lado, né? E de criança, gente, vocês tinham algum medo, assim?
Ah, eu sempre tive medo de altura. Sempre, desde... Bom, quando eu era pequena, não muito. Mas eu fui adquirindo. Eu lembro que eu teve uma viagem que eu fiz pra Santa Catarina, né? Aqui pro sul. Visitar a família e tudo mais, pipipopó. E meu tio, ele é pescador, então tem essas paradas de marisco ali e tal, mora ali em Penha e tal. E aí a gente foi pra Santa Catarina, eu, minha mãe, meu pai, vó, tia, tio, tudo, e pra ficar na casa desse tio. Daí ele foi mostrar as paradas de marisco lá e tal pro meu pai, e meu pai falou, vamos junto. E eu fui. Só que aí você tinha que passar por umas pedras e tal, né, pra poder chegar no lugar lá. E eu já era meio cagona, né? Primeiro que eu sou filha única, sobrinha única, neta única e bisneta única. Então a família já falava, olha, sim, cuidado, ó.
Se a gente perder essa, não tem outra.
Acabou, entendeu? Então já era muito super protegida. Então, né, daí, menos pelo meu pai. Meu pai tinha uma porrada de sobrinho, então acho que pra ele tava tudo bem.
O nome da família ia continuar.
Daí ele tinha uma pedra grande que tinha que passar de uma pedra alta pra outra baixa, assim. E aí meu pai foi, pulou, meu tio pulou, tal, não sei o quê, e eu lá, né? Travei. Aí meu pai, vem, pula, não sei o quê. Vem, o pai segura, tal.
Nossa.
Aí criei aquela coragem e ele, meu tio, já estavam tudo, né, tomando
nossa,
coisa.
Claro.
E aí, ó, e ele conversando com meu tio e eu enrolando pra pular. A hora que eu pulei, ele esqueceu de me pegar. Itália! No chão, na pedra, né? Aí choro. E meu pai não sabia lidar muito assim, né, com o choro. Ele só falava, não, filha, não foi nada não, tá vendo? Isso daí é pra aprender, que não dá pra confiar em ninguém não. E sabe, não, tá tudo bem, filha, não fez nada. Tipo, eu, joelho ralado só, foi bem de boas. Não era uma pedra altíssima e tal, era, sei lá, um metro assim de pedra, não era muita coisa. Mas daí eu fiquei, meu Deus do céu, eu posso cair mesmo e tal. Assim.
A gravidade existe.
A gravidade existe.
Hein?
É, ótimo. E daí eu... Aí eu não... E eu não consigo, cara. Eu tive uma peça esses tempos atrás que eu tinha que subir numa escada caracol. Caralho, que ódio que eu tenho de escada caracol.
Nossa, que... Gente, toda vez que eu penso numa escada caracol, eu tenho certeza que eu vou cair e meter o queixo.
Sim,
e
nossa,
quebrar todos os meus dentes.
Estourar mínimo, tudo. Não, mínimo. Quebrar o pescoço, lógico. Gente, morrer ali numa escada caracol. Entendeu? Aí era uma escada caracol que já me dá aquela coisa, meu Deus, eu tô subindo reto.
Estranho, né?
É totalmente vertical o bagulho aqui, não tem uma inclinação, né?
Sim.
E aí, meu Deus do céu, aí eu subi. Então eu demorei acho que uns 2 meses de ensaio só pra subir essa escada.
Sim.
Aí, no entanto, que a minha cena lá, outras pessoas também faziam cena na parte de cima lá, tal, não sei o quê, e as pessoas faziam em pé. E eu tinha que fazer essa mesma cena. Eu era a única que ficava sentada no bagulho lá.
Mas porque e aí, vocês não têm medo? Porque o apartamento de vocês é alto.
Eu demorei um mês pra chegar na janela.
Ah, tá.
Aí me acostumei.
E hoje em dia ela lava a janela.
Hoje em dia eu lavo a janela. É um
mas você não faz que nem aquelas mulheres que eu vejo nos prédios colocando metade do corpo pra fora?
Não, ela criou mecanismos. Não. Ela coloca no cabo da vassoura uma esponjinha e fica só com um punho pro lado de fora.
Eu amarro o cadarço, assim, vou...
Ai, mas tem que aprender que eu não lavo, não.
Quando a gente foi se mudar pra cá, ela não quer. Eu amo prédio alto. Amo, quero morar mais alto um dia, se Deus me permitir subir na vida. Mas a Marcela, ela falou assim: não vamos pro décimo andar. Não tem, eu gosto de morar dos 5 pra baixo.
É,
eu
no
falei,
máximo.
Não, vamos no décimo, tá tão bonito, pô, não tem nenhum prédio na frente, tananana. E aí foi um caos pra.
Foi.
Porque daí tem a subida do elevador também. Aí pra Marcela tem
sim,
isso.
Sim, elevador. Entendeu? Eu tenho um problema também.
Eu tenho problema também. Eu fiquei presa aqui já uma vez.
Aqui?
É. No começo, a gente tinha acabado de mudar.
Meu Deus.
Tipo assim, o elevador desceu e parou no. Porque assim, tem o térreo aqui. O primeiro andar é de bagulho.
Comercial.
Comercial.
Sim.
Então, o nosso elevador, que é da área residencial, não para. É um paredão. Ele para
sim.
Ali, ele abre a porta, é um paredão. E foi o que aconteceu comigo.
Ai.
Ele parou, porque é do 2 pro térreo, né?
Sim.
Ele não parou no térreo, parou no primeiro e abriu a porta e um paredão. Eu...
Nossa, não.
Falei, meu Deus. Aí já fechou, aí eu interfonei, sorte que a porteira tava lá. Ela já falou comigo, ela... Ah, normal. Já vou aí abrir. Daí eu... A tranquilidade dela, sei lá, o descaso, assim,
sim.
Tipo assim, não, me tranquilizou. Eu falei assim,
mentira!
É sério, me tranquilizou, porque daí parece, tipo assim, ok, já sabem como proceder. Não vou morrer. Não é uma coisa, tipo assim, imagina se eu interfono lá pra mulher e ela fala assim, meu Deus, parou, e agora? Não, se ela fala isso, eu infarto ali no elevador. Entendeu?
Realmente.
Mas como ela falou, não, já vou abrir já. Aí eu falei assim, então... Então eu já vou sair. Comecei a ouvir tudo longe? Comecei.
Sim.
Um pi. Comecei. Mas falei assim, não, ok, beleza. O máximo que vai acontecer é eu desmaiar. Eu não vou ficar, tipo, sem oxigênio. Eu não vou infartar aqui. Se eu infartar, vai dar tempo de socorrer. Porque ela já vai abrir. Ah, tá, já vou abrir.
Sim. Tá aí, fica a dica pra quem é porteiro e tal. Mesmo que você não tenha a mínima ideia do que fazer, joga essa.
Boa. E nunca mais fiquei presa também. Foi só essa vez. Foi tipo assim, sei lá, 30 segundos, assim. Que aí foi só... Fechou, daí subiu tudo de novo. Ele subiu o prédio inteiro, 28 andares. E desceu de volta pro terra. Esse daí é meio que um reset, assim.
E você lá dentro.
E eu lá dentro. A hora que ele começou a subir, não parava mais. Eu falei, bom, agora.
Agora cai lá de cima.
Agora, se chegar lá, travar, ferrou.
Eu tenho medo de criança, assim. Eu sempre tive muito medo de sangue. Não é medo de sangue, é pavor, né? Será que entra neste episódio?
Ela desmaia.
Eu desmaio, assim, eu desmaio. Qualquer tipo de ferimento.
Até
menos
hoje?
Ralado.
Até
sim,
hoje.
É a história que eu vou contar. Humilhação total. E não é uma coisa assim, tipo, não, eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. Não, foi ano passado.
Tudo bem. Você ainda é jovem.
A Marcela tá rindo. Né, sou jovem, mas assim, podia ser uma coisa de 10 anos pra baixo eu ter sofrido isso, entendeu? O que acontece? Eu tô atualizando minha carteira de vacinação.
A vacina da Covid, ela fez a gente lembrar que a gente tem outras vacinas pra tomar,
sim,
né?
Sim,
exato.
Tem uma porrada de vacina.
E aí eu fui...
Meu Deus.
Exatamente, daí eu fui atrás delas, de todas. Tô tomando umas que o pessoal nem conhece. Na minha carteira
chique.
Tá dizendo que tem como tomar essa aqui. Tem como tomar? Giardia, sei lá, isso é só pra cachorro. Mas aí eu tô uns bagulho com G. Qual que é que a mãe falou lá?
Não lembro.
E aí eu tô tomando essas, assim,
tá
aleatórias.
Tá certo.
Aí teve um dia que eu falei, beleza, tomei elas, aí tinha que tomar a segunda dose, né? Só que daí, calhou de ser a segunda dose de várias naquela semana. Aí eu falei assim, moça, tem como tomar as três? Ela falou, tem. Falei, ah, ótimo, eu vou tomar as três. Tudo bem,
e
né?
Foi sozinha. Eu fui das sozinha. Outras vezes eu fui junto.
Não, não foi tomar
porque
vacina.
Eu tinha que tomar também, não foi?
Ah, tá, pode ser. Uhum. Verdade. E aí ela falou assim, não, super dá. E ela, ah, quer ficar em pé mesmo? Eu falei, não, moça, tá doida? Eu desmaio. Não, eu tenho que sentar, eu tenho que ficar sentadinha, assim.
Ela não pode olhar.
Eu não posso olhar. Aí eu avisei, falei assim, ó, gente, eu desmaio, né? Tem que cuidar. Uhum. Preciso ficar sentadinha. Daí me botaram sentada. Beleza, deu uma num braço, deu outra no outro. Aí tétano. Tétano, pessoal, tomem. Primeiramente, tomem. Segundamente, é muito oleosa. Então ela entra,
ardendo.
Assim, no risca-faca. Sei. Entendeu? Ardendo. Não sei, não sei.
A B12 é assim também.
É?
É.
B12? Tem vitamina? Tem vacina de B12?
Tem.
Como é que faz pra tomar isso daí?
Ah, eu acho que precisa de... É um saco. Pago. Precisa de receita, não.
Ah, é. Se você toma na bunda.
É.
Ai, ai, ai,
ah,
ai,
é verdade. Ai, essa dói.
Essa dói.
No meu Deus do céu. Essa, até me ajeitei aqui. Essa levantei essa a nádega.
Essa dói. Depende de quem dá. Que eu fui com uma moça na farmácia que, olha, eu fiquei uma semana com a perna doendo. Falei, pronto.
Uau.
Nossa.
Vou perder minha perna.
É, horroroso mesmo, uau, é verdade.
Eu preciso tomar essa, gente. Minha... Enfim, nada a ver, né? Eu me distraio. É, ai, beleza, tomei-lhe uma, tomei-lhe duas. Na terceira, aquela vacina, seringa. Eu olhei sem, aquela seringa, eu olhei sem querer, assim, ó. Só que na minha cabeça, o líquido de dentro da agulha era vermelho. E aí eu falei, ai, sangrou.
Ah.
Sangrou. E aí, quando
pronto.
Botou a vacina, doeu. Aí foi o combo pro meu cérebro falar, você tá morrendo.
Você tá morrendo.
Foi o combo pra mim, e aí, tipo, doeu. E eu meio que vi sangue, e aí eu falei assim,
da cabeça dela esse sangue,
na cabeça dela. Aí eu falei, gente, vou desmaiar. Pronto, apaguei.
Ei, desmaiou.
Desmaiei. Aí é o que me contam, né? Porque daí começou a escurecer, aí falou, bota o pé pra cima. Aí já não me lembro, já... Aí eu fui acordando e voltando, né? É, dormindo e acordando. Aí... Abri o olho, tava meu pé pra cima, sentada na cadeira. Aí eu abri o olho e falou assim, consegue passar pra cadeira de roda? Falei, consigo. Apaguei, tiveram que me pegar assim e me botar na cadeira.
Consigo, pof.
Só que não.
Uhum. Aí saí com a cadeira de roda assim, aí pra ir pra sala do lado. Aí falou que pra ir pra sala do lado, aí eu acordei, estava na cadeira de roda sendo levada. Apaguei, os enfermeiros falaram que tiveram que me pegar, que eu caía pra frente, assim, ó, aí me ajeitava as costas. E nisso, as criancinhas ai, próximas a tomar a vacina me olhando, né? Falando, eu não vou tomar essa coisa, sim. Não. Se acontece isso, daí eu não vou. Aí, beleza, sentei, aí saí da cadeira de roda. Você consegue ir pra maca? Falei, sim, não consigo. Tiveram que me botar.
Sabe o que eles estão perguntando ainda?
Pois é, não, ainda me ligam.
É, não, não, espera, deixa eu contar.
Ah, tá, desculpa.
Daí, deitadinha na maca com o pé pra cima, falou, quer uma água? Eu falei, quero. Daí eu acho que eu tinha acordado mesmo. Daí ela falou assim, acho que você vai precisar ligar pra alguém te buscar. Você tem alguém? Eu falei, tenho. Aí peguei o celular, não conseguia desbloquear. Eu não lembro por quê, você não tava enxergando e tal. Eu falei a senha. Falei, pesquisa por Marcela, tá escrito Marcela mesmo, e liga pra mim. Aí a Marcela atendeu, falei, amor, eu desmaiei, você vai ter que vir aqui me buscar. E aí eu chorei, porque eu desmaiei,
claro,
chorei e falei, a humilhação, Marcela, vai me buscar.
É, quando aí, eu parei de rir, eu fui.
Ela... Ai, gente.
É que quando a gente conversa com a pessoa que vem, né,
que
a
vem
emoção.
Isso! Ai, foi tão triste, humilhante. Mas foi mais humilhante quando eu contei pra Marcela. Eu falei assim, eu achei que vi sangue. Não teve sangue. Sim. E eu desmaiei por conta de sangue. Isso
não,
foi humilhante.
Humilhante sou eu chegando lá falando, oi, tudo bem? Então, vim buscar a Laura.
Aqui tá desmaiando.
É, uma senhora que desmaiou.
Porque
eu fui ali no Mãe Curitibana, então ali é cheio de criança. E tipo, as crianças saindo de boas. E eu vim buscar a Laura.
Isso. Muito humilhante, cara. Muito humilhante, meu Deus.
Oh, meu Deus. Eu, quando era criança, tinha muito medo de santo.
De santo?
De santo, porque, né, cresci na igreja católica e tal, e tinha aquela história
ah,
de santo
sim.
Que aparece. Aquela santa que apareceu pras crianças.
Ah, sim.
Contou segredo. A Fátima, de Fátima lá.
Ah, Nossa Senhora de Fátima.
Contou Fátima. Segredo Fátima. Pras crianças e não podia contar pra ninguém. E eu pensava, gente, e se essa mulher aparece pra mim, Eu tô ferrada, porque eu nunca vou conseguir guardar esse segredo. Nossa, eu morria de medo de santo aparecer pra mim. Era tenso.
Não, eu morria de medo de qualquer coisa aparecer pra mim, gente. Não, eu até hoje, eu falo, que é isso? Ah, sai pra lá, que é isso? Não, eu não assisto filme de terror. Eu sou muito cagona, assim, nível
Não
hard
assiste.
mesmo. Não assisto. Eu assisto aquela The Last of Us.
The Last of Us, a gente tá
Sim.
demorando 2 meses pra assistir,
Tem que
porque eu
assistir
e ela,
de dia.
a gente assiste só de dia, um episódio por vez, porque a gente fica muito tensa.
E é zumbi o negócio, né? Nem espírito.
É, eu só assisti o jogo, meu marido jogando e eu assistindo, torcendo e gritando, e já passei bastante medo.
É, então.
Puxado, puxado.
E a fantasma não é comigo, não. Eu não consigo esses trem, não.
Eu também não.
E eu tenho medo. Ah, um medo que eu tenho, que esse eu vou levar até o fim mesmo. Eu tenho medo de morrer de um jeito idiota.
Ah, eu também morro de medo.
Morrer de jeito idiota.
Morro de medo também. Nossa, meu medo é morrer engasgada.
Morrer, olha que morte
Nossa!
idiota, né?
Eu tô vendo alguém falando, nossa, lá na minha família. Eu tenho uma prima, você não acredita, morreu engasgada.
Ah, não, gente.
Pois
não.
é, eu tenho medo. Esses dias a gente tava. Esses dias, né? Quando a gente mudou pra cá, aqui é chuveiro a gás, né? Então, é novidade pra mim, porque todas as casas que eu morei era tudo chuveiro elétrico. E, meu, como esquenta, o bicho esquenta
Nossa!
bonito. E o nosso box é bem pequenininho. E eu lá tomando finalmente um banho de água quente de verdade, né? Que na última casa que a gente tava morando, queimava toda hora o chuveiro, é horroroso,
Banho de
tudo.
canequinha.
Banho de caneca
Beleza,
lá.
beleza.
E aí começou aquele bafo quente, né? E começou a baixar minha pressão. E aí, minha
Ela
filha, eu
fez
falei
uma
assim: eu não
sauna.
acredito que eu vou morrer no banho, que coisa
Nossa,
idiota.
pelada.
Imagina, aí desmaia, morre afogada no box, porque. Ai, aí eu desliguei já o chuveiro, abri na janelinha assim. Falei, não, nunca mais eu vou tomar um banho quente tão demorado assim, não.
Tá certo, eu tenho na família uma história dessa que todo mundo conta. A tia do meu pai, sei lá, é um negócio assim que já virou até lenda. Diz que a mulher foi estender roupa e eles usavam um varal que era um arame. E daí, quando ela colocou a roupa, ela levou um choque e morreu. Porque tava pegando alguma coisa nesse arame. Você imagina
Nossa!
morrer estendendo
Estendendo
roupa?
roupa, que morte idiota, com
Não.
todo respeito,
Não,
mas.
eu me recuso.
Pois é!
Me recuso
Me
também.
recuso.
Gente do céu!
Outra coisa que eu morro de medo, soluço. Quando eu começo a ter soluço, eu
Oxi!
fico com medo de não acabar nunca. Porque
Ué!
tem
E tem gente que
casos.
morre de soluço. Como assim
Tem
morre de
gente.
soluço?
Ah, não sei se morre, mas tem gente que fica muito tempo. Meu pai mesmo ficou meses com soluço.
Mentira,
Meu
gente. Eu não vi isso
Verdade.
daí.
Tem gente que
Aí
fica
alguma coisa no
anos.
Bom, eu vi no Grey's Anatomy lá que a madrasta da Meredith morreu de soluço.
Então é verdade.
Acho que é, né,
Ai,
gente? Se eu
eu
estiver
acho tão
errada, me
engraçadinho
corrija.
quando tenho soluço. Eu só tenho quando eu fico bêbada. Quando eu fico
É.
bêbada e paro.
Então tá
Paro no
bom.
ápice da bebida, daí eu fico.
Mas então é medo de morrer assim, tipo assim, ai, tropeçou.
Nossa, e acontece muito,
Nossa,
sabia?
amiga.
Eu não entrei em detalhes, mas talvez eu já tenha trabalhado com alguma coisa ligada à morte. E a maior causa.
As camisinhas ao mesmo tempo, sabia, amiga? Você viu que a gente fez ao mesmo tempo,
Sim,
assim? Parece
as duas
cachorro,
melhoram
chama
igual
atenção.
cachorrinho, assim, viu? Cabecinha de
Como
lado.
assim trabalhou com a
É,
morte?
então. Trabalhei com uma instituição que cuidava de
Numa
mortes, né?
funerária?
Não, eu não vou entrar em
Ah, tá,
detalhes.
beleza, desculpa.
Depois eu falo pra vocês, né?
Ah.
Mas, enfim.
Ai,
E
curiosíssima.
uma das maiores, das causas. Uma das maiores causas de morte é queda da própria altura. Então não é que você cai da
Desculpa, gente,
escada, tá,
errei,
Marcela? Fica
pecado.
tranquila.
Sim, pois é, eu
Você
tenho medo
pode
de cair.
morrer caindo da sua própria altura.
E meter a cabeça no chão, acabou.
Sim, acabou. É fácil, fácil.
Meu Deus do céu, gente.
Eu
Ó,
vi,
pronto,
inclusive,
aumentou
um
meu medo.
caso que a mulher, gente, coitada, ela passou mal e daí ela deitou na cama, tipo assim, né? E a hora que ela deitou na cama, ela bateu a cabeça na parede e morreu.
Ah, gente, vamos parar com
Olha
isso.
isso.
Que
Tô falando.
é isso?
Isso, olha que morte idiota. Né? Com todo respeito
Pois
à senhora, mas é esse o medo que eu tenho,
é. Pois é. Eu
medo de
também.
morte idiota.
Agora, se vocês querem ficar com medo, eu vou falar de um Um medo muito específico. Espero que vocês não se ofendam, tá? Mas, pra quem não sabe, também tem muita gente que escuta e não sabe que a tia é fotógrafa, tá? A tia é fotógrafa. E a tia foi tirar foto do cafezinho, tá? Da Laura e da Marcela. E elas têm uma cadela, gente, linda, maravilhosa, fotogênica, até não dá mais.
Segue
Frida.
A gente lá no Instagram, arroba cafezinho de artista. Lá a gente tá postando as fotinhos que a Carol tirou da gente.
Sim. Isso mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver as fotos e tal, toda animada, e eu fui mostrar pro meu marido. Tava mostrando, ai, como essa ficou bonita. E daí tinha uma foto da Frida, e ele falou assim, nossa, essa cadela, ela tem um olhar diferente. Parece uma pessoa que foi enfeitiçada. Então assim... Joguei.
Ela é uma bruxona.
Ela é bruxona.
Joguei essa, tá? Talvez Frida seja uma pessoa...
Eu me arrepiei, que droga. Olha só como eu me arrepiei.
Ela é demais.
Olha aqui, olha.
Olha, parece um frango.
Mesmo. Que
agora
ódio,
vocês vão ter que tratar ela diferente.
Eu vou ela vai dormir pro lado de fora?
Não, agora que tem que
vai ter que pagar aluguel.
Ela é bem bruxona mesmo.
Ela é bem bruxona.
Eu me engasguei, menina. Meu Deus do céu. Cara, preciso olhar. Frida, deixa eu ver você, minha filha.
Ela tem um olhar, ela tem um olhar humano, é verdade.
É, bem, com uma personalidade, muito mais personalidade do que o cachorro, né?
Então.
Tem um negócio ali dentro, ali,
tem alguma coisa. Eu joguei essa, daí
você. Ah, eu não ia desfazer o feitiço, não. Se eu pudesse, não ia desfazer, não. Ah, já é cachorro há tanto tempo, né?
Tadinha da Frida. Eu acho que a vida de cachorro é muito melhor.
Vai que ela é chata, entendeu? Vai que ela, sei lá, fala demais, igual eu.
Não, só pensa o seguinte, ela vai ter que pagar boleto, ela vai ter que trabalhar.
Não, já não vai que ela reclama muito, entendeu? Eu prefiro deixar ela cachorro, que ela é bem mais bonitinha.
Tá certo, tá feliz.
Tá feliz.
Ó, gente, eu trouxe aqui alguns medos dos pseudocientistas mandaram, tá? Vamos começar então... Eu quero que vocês comentem isso. O Gustavo, ele tem, ou tinha, não sei, medo do lobo mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês lembram disso?
Nossa, cara, eu lembro e eu tinha também.
Eu lembro vagamente.
Eu lembro e eu tinha. Ele tinha um... eu vou pesquisar aqui no Google, mas se eu não me engano, ele tinha um macacão.
Eu acho que
ele era muito descabelado.
Isso, acho que é que eu pesquisei. Eu também não lembro, mas eu pesquisei. E se você quiser ver, tá lá no Instagram, tá, gente? Vou deixar lá pra vocês verem. O Lobo Mal do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ai, gente,
Meu
um Deus. Um macacão verde. Gente, ele é aterrorizante.
Aterrorizante, bicho. Eu não
a Laura tá
dele.
Com medo agora. Ela também não conhecia.
Eu não lembro.
Já ganhou esse medo. Eu também ganhei esse medo agora, que eu também não lembrava.
Jesus, como é que faziam isso com as crianças?
Sim.
Nossa, Jesus.
Ele falou assim que ele era muito conceito e fora de contexto. Parece que veio direto da Deep Web.
Muito bom.
Realmente.
Boa.
Realmente.
Concordo e é válido esse medo, viu? É Gabriel, né?
Guilherme.
Inclusive.
Gustavo. Como é o nome dele?
Gustavo.
Foi mal.
Eu concordo, aprovado, viu? Esse medo é válido, Gustavo.
Sim. Inclusive, muitas coisas dos anos 90 dão medo, gente. Eu assisti, pra fazer um pseudo-cinema, o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Meu Deus.
Gente, é tão medonho, mas é tão medonho. E eu lembrava, assim, nossa, eu tinha muito medo. Mas eu assisti agora e dá muito medo ainda.
Meu Deus, gente.
Era uma estética muito bizarra.
Era bem louca,
Nossa, aquele baixo astral lá, eu tinha pavor daquele homem. Acho que até hoje, se eu encontrar com ele, eu cruzo a rua, assim. Pra
sim.
Passar perto.
Qual que era o nome dele, gente?
Não sei o nome dele. Ele é um ótimo ator, viu?
Porque ele é um ótimo ator.
Não, vou parafrasear você, gente. Nem todo mundo. Ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito.
Eu ia falar nem todo mundo, só eu.
Nem todo mundo.
Não, mentira. Nem todo mundo, não. Ninguém é perfeito, né,
verdade.
Gente?
É,
cara,
Xuxa,
eu tinha medo de criança.
A Xuxa, meu amor!
A Xuxa, meu amor. Eu tinha medo de uma fase do Super Mario. Eu chorava. Eu chegava até o chefão, que era um que ia aumentando assim na tela, e ele ia pulando.
Ah, eu lembro desse.
Do Super Nintendo. Aí ele ia pulando e você tinha pouco espaço na tela, sabe? E aí eu começava a chorar e aí entregava pra minha mãe o controle. Aí minha mãe, ai, Marcela, que saco. Aí passava.
É uma coisa de claustrofobia isso aí.
Olha só.
Oh. Terapia mesmo.
Você vê aqui?
Pseudoterapia.
A gente entrega tudo aqui.
Quero saber mais dos...
Ó, o Léo tem medo de janela sem cortina. Sempre parece que vai brotar alguém ou alguma coisa ali espiando.
Ele mora em casa.
Eu moro em casa. Eu em casa também, eu entendo. Gente, eu entendo todos os medos. O que é isso? Eu preciso me tratar, gente.
Exato.
O que é isso?
Verdade.
Não, mas eu entendo. Por exemplo, aqueles filmes que é a casa toda de vidro. Eu quero ainda uma casa cheia de janela. Né? Eu acho lindo. Mas tem que ter, vai ser cheia de cortina também. Porque à noite, imagina...
Imagina,
você tá ali lavando a louça no, na tua cozinha, bonitinha, eu com a pia de frente pra uma janela incrível, a janela de frente para a escuridão.
É.
Não
é.
Dá. Entendeu?
Verdade.
Eu tenho medo.
Boa.
Mas se você mora num apartamento e aparece alguém, é pior ainda, né?
Não!
Parou, não é isso! Meu Deus, vamos
inclusive, eu tô esperando quando eu for lá no cafezinho, vou contar a minha história de quando o meu apartamento foi invadido.
Ah, eu não, quero saber. Nossa, Marcelo, vamos agendar agora.
Vai pesar o clima? Se for pesar o clima, não,
pesar.
Pode.
Tem que pesar. Vamos pesar e a gente se zoa.
Não, é maravilhoso. Mas
o clima.
A única coisa que eu digo é, ainda é perigoso. Janelas ainda são perigosas, mesmo morando alto, tá, gente?
Sim, é verdade.
A Josi disse, eu tenho pavor de passar do lado de carreta na estrada e explodir algo, pegar em mim e me matar.
Meu
aí,
Deus!
Fica aí pra você.
Que específica.
Tá, Laura, é...
Não, pra mim é só o medo de bater mesmo. Caída, esmagou, tá esmagou.
Ah, você não quer pegar essa? Mas
não.
Ah,
obrigada.
Então tá bom.
Eu passo.
Caraca, Deus que específica. Deus. Explodir algo, aí voar nela o bagulho e é tipo, sei lá, aquele filme lá do Premonição.
Premonição, ela assistiu muito cedo Premonição.
Muito medo, aquele caminhão de Tora.
A Tora, sim. Ai, gente, clássico.
Aquele de carro também, eu não fico atrás. A cegonha.
Uhum.
Ah, sim, eu também não fico, não. Nossa, não. Eu tenho medo daquilo ali.
Aquilo lá é feito pra dar problema,
gente. Meu Deus, gente. Quem inventou aqui?
É só medo de bater mesmo, engraçado.
Ai, tá vendo, ó. Tá bem,
ó. Tá bem tranquilo,
então.
Tá tranquilo.
Vou dirigir, então.
O Enios disse que ele tem medo de ganhar na loteria.
Oxi, mas que medo. Vamos tratar essa mindset, amigo.
Uai.
Que isso, vamos
ele diz, eu perguntei, porque eu achei muito bizarro. Né?
Uh-huh.
E ele disse que ele tem medo, assim, sabe, de se perder na grana.
Ah.
Olha, menina.
Mas eu tenho que dizer que eu também tinha esse medo.
Eu hoje sou milionária.
É que a gente é pobrão, a gente tem medo da riqueza, né?
Do deslumbre, talvez.
É, mas eu já combinei com
o meu. Eu não tenho medo, não, viu?
Eu tô bem, pronta. Eu sou milionária.
Se eu ganhar, eu dou pra vocês.
Né? Ah,
perfeito,
ótimo.
Deixa que eu administro.
Eu combinei com meu marido da gente fazer assim. Nós vamos ter cada um uma causa social pra doar dinheiro,
boa,
pra ajudar.
Ótimo.
Eu vou ficar com as crianças, ele vai ficar com o mato, com o ambiente. E o Fausto vai ficar com os cachorrinhos.
O Fausto é o cachorro dela, né?
É,
ótimo. Pronto.
Vai ter o orçamento dele.
É justo.
Também.
Tem que ter.
Quem
é milionária
ajuda,
tem que ter.
Né?
Todo mundo tem que ter.
É.
Acho ótimo. Acho primordial.
É. Mas que interessante, medo de ganhar na loteria.
De ficar rico. Cara, mas eu vou falar um medo agora que eu vou me expor um pouquinho. Mas eu falei pra Marcela que eu tenho medo de ser famosa.
Sim. Falei, não, mas faz todo sentido.
Eu tenho medo de ser famosa. Eu tenho medo de, tipo, não gostar e não ter volta.
Sim.
Tipo assim, tipo o Thiago York. Thiago York se arrependeu, certeza. Cadê esse rapaz? Tá numa ilha porque ele cansou de ser famoso.
Ana Paula Arósio.
Nem sei quem
verdade,
é, porque
verdade.
Sumiu, entendeu? Não quis mais ser famosa.
Terra Nostra, pô.
Não, né, gente? Não. 99 aqui falando.
É.
Mas, gente, eu tô trabalhando, tá? Esse medo. Porque, assim, não quero me privar de nada.
Não, eu também não me privo.
A Marcela, quando eu contei isso pra ela, lá, então a culpa é sua? Mas eu tinha esse medo, eu entendo um pouco, assim, o Ernesto? Estácio?
Enios.
Tem um pouco, eu entendo um pouco o medo do Enios, assim, porque eu falei, e se eu me perder, hein?
Sim.
E se eu virar uma escrotinha? E se eu virar de quê? Entende?
É.
Que se passa? Ou, não. E se eu não gostar mais? E se eu não quiser cumprimentar pessoas? Às vezes eu tô antipática. E se eu for grosseira e sair na mídia e for cancelada? Eu sou grosseira, às vezes.
Não, deve ser um saco. Eu comecei a... Eu apareço em poucos vídeos... É, num podcast, que são nossos amigos, o Freecast, que eles têm vídeo, né?
Uhum.
Então eu apareço assim, Mas eu não gosto de aparecer, assim, eu tenho pavor disso, pavor.
Gente, eu
conhecida.
Adoro.
Não, mas agora eu já tratei isso. Eu falei isso pra Marcela, eu falei assim, ah, então agora eu quero. Então agora eu quero porque eu vou fazer coisa boa, entendeu? Vou fazer isso que você falou, causa social, esses negócios, ter noção. Por exemplo, ah, não, vou falar muita polêmica agora, melhor deixa.
Não, agora começou, tem que falar.
Não, porque assim, se eu for uma pessoa pública, eu vou fazer jus a isso. Eu vou tentar conscientizar pessoas, eu vou tentar falar assim sobre política. Vou, sabe, não dá pra não dizer as coisas. Se posicionar, falar coisa consciente. Tentar conscientizar as pessoas a ser vegetariana, sei lá. Tipo, por exemplo, a Virgínia tem 43 milhões de seguidores, bicho. Milhões! O que que ela faz? Entra, é sério, se você não conhece Virgínia, entra no TikTok, escreve Virgínia Fonseca e veja o conteúdo dela. Amiga.
Ela só dança. Ela só dança. É a mesma coreografia.
Ela só dança a música do boy dela. Só. E eu fico chocada com isso, assim. Aí você vai nos stories, você fala, não, nos stories
não
ela deve ter
dando o rolê. Ela é isso, sim, entendeu? Uh-huh. Esse é o rolê dela.
É, mas eu faria diferente. Tipo, acho que...
Não, é igual você ser rico e não usar seu dinheiro pra ajudar.
Isso.
Nada, eu não vejo ela falando sobre nada, assim. Por exemplo, eu vejo ela fazendo propaganda de joguinho de azar, saca?
Isso é tenso. Mas isso que eu ia falar. Normalmente, a pessoa não fica famosa do nada. Ela faz um trabalho, né? Uhum. E vai alcançando isso. E nesse caminho, você já vai, por exemplo, eu imagino, receber uma proposta pra fazer uma propaganda de um negócio que você não concorda. Então você já vai colocando pra si mesmo os seus limites,
Exato. E aí eu fico assim, tipo, tudo bem que ela é isso e dá super certo, né? Porque ela tem 43 milhões de seguidores.
Então, a questão é, 43 milhões de pessoas acham interessante isso. E, tipo, um conteúdo...
Ah, sim, mas isso, né? Isso não tem como. Mas essa eu acho que a questão dessa que eu falei é de ganhar na loteria. Porque quando você ganha na loteria, é de repente.
É do nada.
É verdade.
Então você não tem tempo pra se acostumar.
É verdade.
É verdade. E a forma como as pessoas te veem vai mudar. É complicado mesmo.
Sim, e é tipo, no entanto, que a maioria das pessoas que ganham na loteria
perde tudo, né?
Gasta tudo, torra tudo. Porque realmente não teve uma preparação mínima. Né,
sim, cara, que legal esse medo, hein? Esse medo eu gostei, achei interessantíssimo esse medo.
Mas eu não tenho.
Mas se nosso amigo Enio, se ganhar na loteria, pode dividir com a gente.
Sim!
Claro!
Enio, a gente ajuda a carregar esse fardo.
Sim, tranquilamente, viu?
O Aristides falou que tem medo de altura. Aí, pra ficar com a Marcela, pra ter isso.
Meu querido, eu te entendo.
Eu não entendo.
Olha, eu fiz uma coisa uma vez que meu marido nunca soube disso. Nunca saberá, porque ele não escuta esse podcast.
Maravilhoso.
Quando eu mudei pra cá, eu moro no 23º andar.
Ai, que delícia!
Gente, eu mudei pra cá. É péssimo, tá, Laura? Porque quando acaba a energia... Não vai pra lugar nenhum, porque eu não subo nem desço 23 andares.
Não, eu não subo nem desço, você tá maluca.
Mas o que eu fiz? Tinha a redinha nas janelas. E a gente não precisa de redinha nas janelas, né? Daí eu perguntei pro proprietário, pode cortar? Pode. Meninas, tem uma janela que não dá pra alcançar onde fica a redinha. Ela tem tipo uma jardineira na janela.
Não.
Sim, eu trepei nessa jardineira.
Não.
E enquanto eu fazia, e eu tenho essa coisa também, inclusive eu fiz um episódio que saiu hoje sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, isso. Eu tenho uma pira que toda vez que quase acontece uma coisa ruim comigo, eu sinto que em algum universo aconteceu.
Isso! A Marcela é isso!
Eu sou assim também!
Ela fala isso o tempo todo!
Que bom!
Nossa, eu também tô aliviada, Marcela.
Nossa,
eu
nunca falei isso pra ninguém, só pra Laura.
Ela nunca falou isso.
E ela achou que era pancada.
Adorei!
Pois eu tenho certeza que em algum universo eu caí do negócio, porque tava
muito
bom.
Morte idiota.
Morte idiota. Morreu cortando a redinha da janela.
A janela. Pra que que foi cortar? A redinha serviu... Só tinha um trabalho, a redinha.
Proteger.
Não, sendo que, né, podia esperar o marido de 1,85 chegar e colocar o bração lá.
Só.
Mas não. Ela quis fazer e em algum universo aconteceu.
Aconteceu.
Eu tenho certeza disso. Que bom, Marcelo, eu não acredito. Sim. Que bom, fico muito.
Não, eu sou assim também. Outro dia o Fugêncio escapou da coleira e ele saiu correndo no meio da Murici aqui. 6 horas da tarde, um puta movimento.
Meu Deus.
Ele saiu correndo no meio da avenida e eu correndo atrás dele. E daí eu consegui passar por ele, parar no semáforo, abaixar e falar: vem, filho, vem, vem. E aí ele veio.
Nossa!
Passando entre os carros?
Passando entre os carros. Ele passou embaixo de carro, passou entre um carro
mentira.
E outro.
Uhum. Eu tô gelada, minha mão tá gelada.
Não, eu. Minha alma saiu e voltou. Eu cheguei em casa, eu tava sentada. A Laura, quando chegou em casa, eu estava sentada, onde estou agora, na cadeira. É, olhei pra ela e falei assim: em algum universo, eu sei que o Fugêncio morreu. Mas estou abençoada que neste aqui. Porque eu senti, a gente sabe o que aconteceu. Aconteceu. Em algum lugar.
É.
Isso. Olha, essa conversa.
Quando é comigo, eu me sinto um pouco menos viva. Toda vez que eu quase morro.
Aham. E aí, pra recuperar, demora um tempinho.
Demora.
Você fica um tempo anestesiado, uns dias assim, anestesiadinho.
Não, isso aqui é engraçado, que a gente não pensa nisso pra coisa boa. Você não pensa, nossa, em algum universo eu ganhei na Mega.
Eu penso muito nisso, cara. Eu sou positiva. Eu penso. Não, é sério, passa um. Eu não sei se. Ah, eu vou pagar minha língua se eu falar isso. Mas assim, passa um puta carrão e eu falo: em algum universo eu tô dirigindo esse carro. Eu nem dirijo, eu reprovei. Eu reprovei.
Mas nesse universo você dirige.
É. E aí eu falo: nesse universo eu dirijo. Aí eu gosto de tentar mudar o pensamento pra não falar: ai, nossa, muito caríssimo isso. Aí eu falo: não, em algum universo eu pago sim.
Em algum universo eu tô comprando isso aqui.
Tô comprando. Faço isso, tô ali.
Ela é bem positiva,
sou bem, nossa, sou super
isso
positiva.
Isso tá faltando pra gente. Tá
só super. Falta.
Porque daí eu acredito, assim.
Pra mim,
aí
falta demais.
Em algum universo, eu sou um milionária.
Eu fico assim, eu quero ser nesse, caceta.
É, então! Ai,
tá certo.
Muito bom.
Ó, a Jaqueline disse: o bicho que fica dentro da berinjela ou da goiaba. Dele entrar em mim e comer todos os meus órgãos.
Uau! Como se assemelham?
Olha, a primeira vez que eu vi o bichinho da berinjela...
Berinjela?
Aham.
Tem.
Ah, não. Ela parece a semente da berinjela?
Aham.
Ah, não.
É cinzinha, assim. Ele é bem cinzinho.
Fica estragadinho onde ele tá.
E aí eu vi ele, eu cortei e ele continuou se mexendo.
Sim.
Aí eu fiquei, acho que um ano sem comer berinjela. A última vez foi
esse tempo.
Não lembro. E eu entendo esse medo. Eu acho que ele vai entrar em mim pelo ouvido.
Ah, é, então.
Mas...
É uma...
Uau, mas vai comer.
Porque eu como tanta tranqueira, cara, que eu acho que se eu engolir esse bichinho aí, ele mesmo morre de colesterol alto.
De falta de berinjela.
É.
Falta de frutas, mas... leguminosas.
Mas no ouvido ele vai entrar, se eu deixar.
É. A página do Instagram Comédia Game disse: hoje em dia o meu maior medo é de 2 caras numa moto.
Ah! Total.
É um medo válido mesmo. É um medo bem válido.
Vixe, criei e peguei o medo, então. Agora eu senti pegando. Agora
eu peguei. Mas esse não tinha ainda?
Não tinha. Eu tenho medo de pessoas na rua, mas agora eu pensei em pessoa de bike. Porque assim, eu ando na rua, às vezes, quando eu tento me arriscar, eu falo, não tem ninguém vindo. Homem, né? Mulher
sim,
não tem medo.
É.
Mas não tem nenhum homem vindo nessa direção, tá tudo bem. Mas uma bike é pior.
É, uma bike.
É. Uma moto
eu
também.
Eu não tenho muito medo, não.
Vocês acabaram comigo agora.
Porque é que eu sou grande, né? Então eu tenho essa vantagem. Eu sou grande. Mas, tipo assim, se a pessoa tiver determinada, se ele tiver armado, alguma coisa, tiver determinado, vai levar. Não tem jeito. Mas assim, não é uma parada que eu tenho medo, não. Eu já tive mais. Eu tenho mais medo de invadirem a minha casa, porque já aconteceu
trauma.
Diversas vezes. Do que, sei lá, levar um celular, levar. Bom, dinheiro não tenho. Então, assim, o que tem pra levar é o celular, que eu vou chorar, lógico, e vou me ferrar, porque não tenho dinheiro pra comprar outro. Mas assim, eu me garanto, assim, um pouco, sabe? Eu sou do tipo que, meu, me respeita, vai me assaltar. Eu acho que eu não dou bola, assim, sabe?
Não acredito.
Se o cara vem muito pra cima, assim, o que é que tá me olhando, querido? Sai andando, vai, que eu pago de louca.
A Marcela faz, ela é mais louca que os loucos.
Eu sou mais louca que os loucos, então eu sou mais tranquila nesse ponto, assim. Eu vou à noite a pé, ando à noite a pé.
Você tem quase a liberdade de um homem.
É, eu sou quase.
Eu queria muito ser um homem, às vezes, pra andar na rua à noite.
É. E agora eu tô de bengala, querida. Agora ninguém me faz...
Está armada.
Estou armada, cara.
Armada.
Outro dia eu saí com o Fugêncio e com o Romeu à noite. Fui pra casa de uma amiga a pé, de bengala, mancandinha, assim. Falei, tudo bem. Sozinha.
E não, com dois cachorros.
De brigar com a Laura... Não, dois cachorros minúsculos, né?
Sim, minúsculo. Não, mas né, ninguém precisa.
Foi esse Yorkshire.
Eu tinha acabado de brigar com a Laura porque ela queria ir a pé.
Eu queria ir a pé com a Frida. Tipo assim, cara, eu tô com a Frida, qualquer coisa eu corro. Eu não tenho medo de correr. Gente, quantas vezes eu já corri porque eu me senti ameaçada?
Não,
eu atravesso a rua na caruda. Eu falei, sim. É homem? Estou indo.
É a melhor
pode ser,
coisa.
Pode ter meio metro, vou atravessar a rua. Não gosto, não ando na mesma direção. Por que que eu atravesso? Eu não espero... Pra ver.
Acontecer,
eu vejo uma pessoa vindo, homem, né, especificamente, aí eu atravesso.
Sim.
E aí, se a pessoa atravessar, aí eu corro. Porque eu sei que ela tá de sacanagem.
Nossa.
Ela pode ter se esquecido alguma coisa e precisou atravessar. Eu corro. Uhum. Eu não tenho vergonha de correr, gente.
Eu vou olhando na cara, assim, da pessoa, assim. Eu vou olhando mesmo, assim. Porque você vê no olhar da pessoa qual é a maldade. É incrível. Você já reparou, não sei se você já foi assaltada, mas quem já foi assaltado entender.
Uhum.
Você vê, você entende segundos antes o que vai acontecer. Você olha na cara da pessoa e fala, fodeu. Já ela espia, você já sabe.
É.
Você já sabe, entendeu?
A intenção parada, já tá ali.
A energia chega antes da pessoa e você fala, perdi, cara. Perdi. Então assim... uma dica, olha pro pé da pessoa.
Eu ia perguntar, não foram vocês que falaram isso?
Sim,
funciona muito, cara.
Ouvinte,
funciona demais.
Linda.
Eu vi tudo.
Foi a Marcela.
Gente, tem uma história em um episódio do cachorro que foi levado pra passear de carro. Foi sequestrado por uma convidada de vocês.
Ai, meu Deus.
Gente, mas eu ri tanto, mas eu ri tanto.
Foi o cachorro que ela perdeu?
Foi.
Pegou um outro cachorro. Cara, essa história é maravilhosa. É maravilhosa essa história. E depois que eu virei amiga dessa amiga, mais amiga, porque a gente foi viajar junto nessa viagem que eu quase morri.
Sabia que ia ser a Marcela.
Foi a Marcela Perbiche. Procurem lá, é muito bom esse episódio, porque tem coisa que acontece. Ela contou umas histórias pra mim nessa viagem que eu falei, cara, eu tô com medo que eu vim viajar com você. Porque tem coisas que aí eu comecei a orar mais também à noite. Porque eu falei, cara, eu tô com a Marcela Perbiche. Coisas inacreditáveis acontecem
podem acontecer,
com ela.
Verdade.
E porque, tipo, umas coisas que eu falo, meu Deus,
não é possível.
Por que isso
é só com aquela
menina,
pessoa.
Só com ela
no mundo, assim. Tem uma dessa
caralho,
em cada país.
Mano, eu fiquei mais preocupada. Eu falei, cara, alguma coisa vai acontecer. Porque eu tô com a Marcela, mano. Ela sempre tem uma história bizarra pra contar. Enfim, ela sequestrou o cachorro. E a Marcela tem essa dica maravilhosa que eu tenho medo de usar. Essa dica de olhar pro pé, eu tenho medo.
Eu não sei, cara.
Porque eu tenho medo porque a pessoa vai ter um louco igual a Marcela e vai falar assim, tá me olhando de cima a baixo por quê? Entendeu? Tenho medo que isso aconteça.
Aí você corre. Aí você corre.
Beleza.
Normalmente não é essa a reação, sabe?
Normalmente
você olhou pra cara da pessoa, não foi muito com a cara, olha pro pé. Eu não sei explicar. Você olha pro pé da pessoa, a pessoa se desconcentra, ela tropeça, ela olha também pra ver o que, que você tá olhando
Sim.
ali, tipo...
Faz sentido.
É muito estranho, eu não sei. É a dica da vida aí.
Boa, gostei.
Depois, se vocês usarem, contem aqui na descrição aqui do episódio se funcionou.
Na
descrição não, nos comentários.
Quem sabe a gente salva vidas, né, gente?
Aí, ó.
Olha
tá
só, muito bom, realmente.
E o Freecast disse que tem medo de sair de casa sem minhas calças.
Ai, caralho, sensacional.
Não, acontece.
Acontece?
Olha, eu não sei sair sem calça, mas teve uma vez que eu fui ao mercado. E assim, tava todo mundo me olhando, todo mundo. E eu pensei, gente, hoje eu tô muito gata. Nossa, hoje eu tô arrasando, porque tá todo mundo me olhando e tal. Fui a pé, voltei a pé. Quando eu cheguei em casa, que eu vejo que o zíper da minha calça tava aberto. E era uma calça de cintura alta, então pensa, era um senhor de um zíper. Assim.
Então assim, umbigo todo pra fora.
Foi quase isso. Quase.
Não.
Gente do céu.
Agonia.
Não, às vezes eu dou uma conferida, assim, sabe? Eu entendo esse medo porque É, não é um medo, é só uma dúvida que bate, assim. Na minha cabeça, bate essa dúvida. Eu tô saindo de casa, eu tô vestida, ok.
Ah, pensei em mais um C pra você. A Mar faz um checklist mental quando vai sair de casa. Ela tem os 5 Cs. Chave, carteira, cigarro, cachorro.
Isso, é. Chave, carteira, cigarro, celular, cachorro.
E agora calça.
Agora calça, são 5 Cs.
Aí, viu?
Pronto.
Maravilhoso, pronto.
Ó, e eu tenho um áudio da Paty. A Paty, gente, é a nossa ouvinte premium. Porque ela tá... Ela é maravilhosa, assim, maravilhosa. E ela mandou um áudio aqui.
Eu tenho medo de insetos voadores. E de papagaios e bichos afins que tem aquele bicão parecendo um alicate. Arara, calopsita, aquela uma que tem o topetão, que eu esqueci o nome agora... periquito. Eu tenho medo desses bichos de bico curvo tudinho. Eu sempre tenho a sensação que eles vão cortar meu dedo como se fosse um alicate, sabe? Quando eu era um pouco mais nova, eu morei 5 anos sozinha. E nesses 5 anos que eu morei sozinha, eu tinha muito medo também de morrer. Morrer sozinha na minha casa e só me encontrarem dias depois, quando eu já estivesse fedendo, cheia de bicho, e que meu pai e minha mãe iam ter que me reconhecer no IML com o meu corpo todo em decomposição, assim, que eu não queria isso pra eles. Eu não tenho medo de morrer, propriamente dito, mas eu tenho medo de ficar nessa situação, assim, como é que eu vou dizer? Uma situação degradante, sabe? E atualmente eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos desamparados. Então, assim, acho que quando eles forem um pouco maiores, eu acho que eu não vou ter medo nenhum de morrer, porque eu não tenho medo de morrer por mim, eu tenho medo de morrer pelos que ficam, sabe? Então, acho que quando meus filhos estiverem numa situação mais, assim, independente, cuidando de suas próprias vidas, eu acho que esse medo eu não vou ter mais. Mas medo de inseto, de passarinho de bico curvo, eu vou ter sempre.
É isso aí.
Nossa! Entendo super. Entendi. O de inseto, eu não sei por que eu não colocamos ali, mas bateu asa, filha. Eu tô
Inclusive ontem eu vi um vídeo de Marcela um tanto quanto desesperada por causa de uma borboletinha.
Não era borboletinha, era uma mariposa imensa, gigantesca, assim. E ela, imagina, abate a asa, faz um vento, sabe?
Nossa!
É tipo...
É feia a mariposa, bicho.
Nossa, e daí... E aí, eu, pra tentar tirar ela com vida, coloquei até... Deu pra ver, né? Que eu coloquei uma saia na cabeça pra ela não entrar no meu ouvido. Que vai que ela entra no meu ouvido.
Cara, mas eu sou contra matar insetos, né? E aí, eu e a Marcela, a gente tem um combinado, por exemplo... Pecado falar isso.
Nossa.
Mas se alguma coisa estraga na geladeira, tipo assim, o feijão, a gente fez um novo, tem só um ralezinho dentro do pote.
Sim.
Aí a gente vai deixando, né?
Ah,
vai
claro,
deixando.
Né?
Vai deixando o feijãozinho ali, só um ralezinho. Aí, cara, que cheirão ruim, cheirão ruim. Aí quem que limpa o fedozão que tá só aquele ralezinho de feijão dentro do pote?
É, que eu fico...
A Marcela, cara, ela passa muito mal. E eu vou lá, respirando pela boca, é uma ótima dica. É sério, não respire pelo nariz. Tá fedendo? Respira pela boca, bicho.
Outra coisa boa agora é que todo mundo tem máscara em casa agora também.
Mas piora. Respira pela boca. Aí eu jogo lá no vaso, dá tudo certo. Aí a Marcela não consegue.
Não,
e eu não consigo.
Eu jogo o pote inteiro.
Fechado.
Eu não vou limpar. Não. Eu pego outro. Não. Joga, foda-se. Compra outro ali.
E eu não consigo matar bicho. Nenhum.
Sim.
Nenhum tipo. Não consigo esmagar o bicho.
Ai, não. Eu tenho dó também.
Eu tenho problema com esmagar, eu acho. E aí, esses dias entrou uma libélula aqui em casa. E aí eu falei pra Marcela, libélula, tu muda de casa, mas não mata ela. Ela é sorte, ela é um símbolo muito foda de transformação, de coisa boa chegando, não sei o que, dinheiro. Se tu mata a libélula, bicho, tu tá na merda. E aí, a Marcela falou que entrou uma libélula do tamanho do dedão, do meio do pé dela ali, que ele é maior que o dedão. Entrou uma libélula enorme dentro de casa. E ela contando, aterrorizada, e eu feliz, falando, não acredito! Que legal,
como
que
tudo
bom!
É uma questão de ponto de vista, né, gente?
Olha
que lindo!
Mas aí eu desesperada depois me toquei, eu falei, meu Deus, você matou? Fala que você não matou a libélula, por favor. E ela conseguiu tirar com a vassoura a libélula.
É isso, nossa, foi o que ela disse depois que ela viu a
vassoura. Não, foi real, é real, real.
Ela não matei,
não.
Pra mim, né?
Não, porque também ela é muito grande pra você...
É um
assassinato,
um
entendeu?
Ia ser.
Você fica, meu Deus, daí eu não ia limpar aquilo, entendeu? Que aí ia chamar a Lara e falar, tá aí todo jeito.
Ia ter que chamar o IML também.
ia jogar não. vassoura junto, tá ligado? Não, sei lá.
É, eu uma vez, eu morei a minha vida toda no mato, né? Eu morava em Londrina, em chácara, sempre morei em chácara até vir pra cá. Então, eu lembro uma vez que eu fui tomar banho e eu vi um sapinho no box. Só que assim, a gente, era normal o sapo entrar em casa, a gente pegava a vassoura e ia empurrando a bundinha dele até sair, né? Aí eu pensei o quê? É um sapo na parede do box? Eu vou pegar a vassoura e empurrar a bundinha dele.
Ah,
queridas, não, do nada. Não, eu só vi aquela coisa vindo na minha direção, com as pernas todas arreganhadas, assim. Que obviamente era uma perereca.
Não. Ai, meu Deus.
Nossa, gente. Olha, aquele dia foi triste. Pra tirar aquela perereca de lá, foi difícil.
Meu Deus do céu.
Sem contar que os gatos era toda manhã eu acordava, eu era a primeira a acordar. E todo dia tinha um bicho morto na frente do meu quarto.
Ah, os gatos levavam você.
Toda vez. Era passarinho, era rato, era cobra. Tudo estribuchado.
Meu Deus! Uhum. Ah, não! Que caos!
Não.
Cara, eu não ligo pra, tipo assim, sapo, por exemplo, não ligo. É, rato também.
Ah, rato é tão bonitinho, não é?
É bonitinho, pois demais. É. Eu não é uma parada
morcego
que assim, que eu,
é
oh,
muito
meu Deus,
bonitinho.
Vou morrer. É morcego tem asa, daí eu já
entendi.
É um rato.
Meu BO é a asa. Bateu a asa, vai vir pra minha orelha. Entendeu? E daí eu não ligo muito, não. Agora. Ai, inseto. Eita, nós, parou. Ai.
É, e essa coisa de morrer também, morrer, deixar os outros. Eu desenvolvi um medo esses dias, que eu tava dirigindo e o Fausto fica na cadeirinha, né? No banco de trás. E daí eu pensei, gente, e se eu sofrer um acidente? E daí eu me imaginei o quê? Fora do carro, toda ensanguentada, toda ferrada, todo mundo em cima de mim. Quem que vai olhar pro meu filho, gente? Quem que vai pegar ele e levar ele pro hospital?
É.
Ai, meu Deus. Comecei, criei essa pira agora também, mais uma. E, né? Porque não...
É bom a psicóloga, né? É bom a gente...
É bom. Ah, eu vou aproveitar que tá nessa parte meio pesada aí. Eu, quando eu desenvolvi um novo medo também nessa viagem que eu fui... Porque assim, eu fiquei pedindo pra eu sobreviver caso a gente batesse, né? E eu falei, eu quero sobreviver. E depois eu parei a pensar que eu não quero sobreviver com o trauma.
Ah, eu tipo, tenho essa também.
Falei, porra! Ah, não, mano. Imagina, morre o pessoal que eu conheço ali. Falei, aí sobrevive só eu que tenho isso. Que com trauma de sangue tem que sobreviver. Eu não sei nem o número que liga. Entendeu? Aí vê a pessoa... Ah, não, gente. Não, eu não consegui falar nada, mas vocês entenderam tudo.
Sim, não, eu também
sou
dessa.
Não falei nada com nada.
Esses dias eu fui viajar também com uma galera de van e o infeliz sentou no banco da frente, com aquele vidro gigantesco e não colocou cinto.
Ah, não.
E eu falei, fulano, coloca cinto. E ele, não precisa. Eu falei, ó, se você não teme pela sua vida... Isso. Pensa na gente, porque eu não quero ter o trauma de ver você morrendo, sendo jogado por essa porcaria.
Boa.
Daí ele colocou, entendeu?
Boa,
pô, tem que
boa
pensar
tática.
Em alguém, né? Eu, Deus o livre. Eu fico puta. Não, não me
Deus
cause traumas se você pode evitar, né, gente?
Obrigada, ah, Deus. Aí, essa questão de trauma aí, se você pode evitar, tá, tem toda razão e já me puxa pro, acho que o maior medo que eu tenho.
Qual?
Receber ligação de madrugada.
Ai, esse é tenso.
Bicho, chega uma idade, ligação já é difícil,
é,
né?
É, verdade.
Então, eu só recebo ligação da Laura, da minha mãe e da Tim
oferecendo
o plano.
Eu ia falar isso.
Sabe? Então é só isso que eu recebo ligação. Não recebo nenhuma outra.
Que cobrança ela pagou as
É, nas cobranças eu paguei, assim, graças a Deus. E... Mas é, meus amigos não me ligam, a gente não se liga, né? Ninguém liga pra ninguém mais. Agora, e todas essas pessoas, né? Tipo a Laura, a minha mãe e a Tim, normalmente é em horário comercial.
Sim, é verdade.
É, tipo, a Laura se me ligar, é 11 horas da noite voltando da faculdade perguntando se eu quero que ela, sei lá, traga uma pizza.
Sim.
Se eu não quero tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Minha mãe ligou 11 horas da noite porque chegou do trabalho e tal. Agora, 2 horas da manhã,
não.
Filha. Aí morreu. Morreu alguém. Então.
Nossa, é muito tenso.
Eu não entendi. Tá resolvido
não,
o problema.
Pois é, não. Meu celular ele fica no silencioso. E aí tem a opção lá
é,
do hora de dormir lá. que eu não recebo
meu
ligação.
Meu também. Se alguém
se
morrer...
morreu.
Deixa eu dormir pelo primeiro, porque eu vou ter que lidar com um monte de coisa. Eu quero estar dormida.
Amanhã eu resolvo, entendeu? Agora, ligou de madrugada, bicho. O telefone tocou de madrugada, eu acordo.
Nossa,
já.
Nossa, tem isso. E isso me lembrou, logo que meu pai faleceu, começou a tocar, a gente tinha telefone fixo ainda. Começou a tocar o telefone de madrugada. Toda madrugada eu tocava o telefone, eu atendia e não falava nada.
Mentira.
Verdade, era um número muito estranho, assim, muito bizarro.
Mentira.
Verdade. Gente.
E esses tempos atrás também, faz pouco tempo isso, a gente tava assistindo TV em casa, eu e meu marido, e o Fausto. E daí, eu senti um cheiro de jasmim. E no cemitério que meu pai foi enterrado, tem um pé de jasmim gigantesco, que é aquele cheiro forte, né?
Aham.
Daí eu perguntei pro meu marido, falei, você tá sentindo esse cheiro? E ele, não. Mas um cheiro muito forte, muito
forte. Nossa, é muito...
Eu falei, pai, se você estiver aqui, não apareça. Pelo amor de Deus.
Maravilhosa.
Sabe, tá tudo bem, tá tudo resolvido.
É, vai lá, segue a luz.
Segue a luz. Fique bem, fique
Ai,
bem.
Ai, que não. Maravilhoso.
Meu Deus, muito bem. Bom, muito,
muito
bom.
Muito bom, muito bom.
E aí, mais algum medo, meninas? Antes da gente...
Eu acho que tá bom de medo,
tá bom?
Né? Eu tô completamente medrosa aqui.
Ah, então tá bom.
Viram que eu não menti, né? Eu falei que eu sou a pessoa mais medrosa e peguei aí todos. Só
todos,
não peguei...
É.
Teve um que eu não peguei, só.
Não
lembro
sei,
qual.
Não
mas
sei.
Só vão ter que ir de novo pra poder...
E eu quero que vocês deixem certinho as redes sociais, o que vocês fazem, tudo. Todo jabá.
Eba!
Todo jabá! É, o nosso arroba do Instagram é arroba cafezinho de artista. No YouTube é cafezinho de artista. No Twitter é cafezinho pod com D mudo.
É.
E aí o nosso pessoal a gente não usa muito, mas vai que quando você escutar esse podcast mais pra
gente,
a gente esteja usando. É Laura Fontes S.
E o meu é a Marcela Gomes, Marcela com dois L's.
Muito bem, meninas. Muito obrigada por participarem aqui desse podcast sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma
Nossa,
seriedade, tá? É, os pseudocientistas com certeza vão amar. Gente, todo mundo vai lá conhecer o canal das meninas, porque olha, sem brincadeira, o tanto que eu já chorei de rir, não tá escrito. Eu agradeço ao Dudu, o Dudu já esteve aqui, foi o Dudu que me recomendou, e quando eu comecei a ouvir, eu dei uma bronca nele, falei, como é que você não me mostrou isso antes?
Boa,
como é que você tava pensando, sabe?
Que gostoso!
Então, a tia tá aqui pra recomendar. Vão lá ouvir, vão lá assistir as meninas, que elas também são lindas, são ótimas de ver também. Tá? E muito obrigada, meninas.
Obrigada.
Nossa, a gente que agradece o convite e a gente já deixa aqui registrado aqui. Cobrem pra essa bonita... separar 4 histórias pra ir lá.
Eu quero.
No cafezinho com a gente.
Ela
pra gente
vai,
fazer um,
exato.
É, fazer um episódio aí contando os perrengues da vida.
Quero.
Eba.
Perrengue é o que a gente mais tem, né?
Ótimo.
É. Amei, obrigada também.
Obrigada, meninas. Então é isso, meu povo. E até mais.
Beijo.
Até.